Vamos começar, peço desculpa que eu esqueci-me de ligar isto.
É verdade.
Portanto, nós ontem terminámos no artigo 19A que havia abertura do PSD e do CDS para acolher a proposta de alteração, mas com um texto um pouco diferente. Portanto, dava agora a palavra à Sra. Deputada Inês Medeiros.
Sim, Sra. Deputada Coordenadora, Srs. Deputados, começo por cumprimentá-los. Em relação ao 19A e em relação àquilo que foi falado ontem e às dúvidas que foram suscitadas, em relação ao número 1, para que não haja qualquer dúvida sobre o tipo de licenciamento, autorização ou pagamento de retribuições, que era o que estava, nós acrescentamos à respectiva entidade de gestão coletiva. E, portanto, penso que assim fica claro que estamos a falar da questão das entidades de gestão coletiva. Em relação ao número 2, eu acho que há aqui, nós assumimos que consideramos que um dono de uma discoteca, por exemplo, que foi esse o exemplo citado ontem, pode ter conflito de interesses ao negociar diretamente tarifas. E, portanto, mais uma vez relembramos que as nossas limitações se prendem exclusivamente aos cargos de direção, ou seja, àqueles que negociam. Obviamente fazem parte das entidades de gestão coletiva, obviamente também votam em Assembleia Geral, mas parece-nos evidente que há um conflito de interesses estando a negociar dos dois lados, ser quem propõe a tarifa e ser quem aprova ou não aprova a tarifa no regime de negociações. E, portanto, tentamos dar voltas para ver o que é que podia ser excluído ou não excluído, mas neste caso muito concreto, por exemplo, deste exemplo muito concreto, sim, consideramos que de facto um proprietário da discoteca ou um gestor de série de discotecas ou de bares, etc., tem de facto um conflito de interesses, quer dizer que está na essência do que é um conflito de interesses e estar a negociar dos dois lados. Portanto, para além das ressalvas que nós já pusemos, que tenha caráter acessório ou pontual, que é o caso, por exemplo, dos restaurantes, dos hotéis, e que não tenha expressão económica relevante, isso também consideramos que é...
Juridicamente existe,
sim. Sim, e de facto esta expressão de económica relevante existe juridicamente, porque, por exemplo, nós temos um caso, por exemplo, em relação a uma televisão generalista, pode até ser considerada acessória ou pontual, neste caso pontual, mas quer dizer, mas tem expressão económica relevante. E importa também dizer que isto é cumulativo, não é só facultativo. Portanto, nós temos aqui três condições que são cumulativas. E quer dizer, e a certa altura nós estarmos a reduzir mais isto, estávamos no fundo a retirar a validade do nosso ponto 2, porque de facto consideramos que há um conflito de interesses e, portanto, nesse sentido temos dificuldade em alterar, porque sem desnaturar o próprio princípio de conflito de interesses que nós consideramos que está subjacente a isto. Por isso, obviamente, no sentido da clarificação, para que não haja dúvidas sobre o tipo de licenças, com certeza, o acrescentar à respectiva entidade de gestão coletiva, para termos a certeza que não são licenças nem de ruído, nem de funcionamento, nem outro tipo de licenças, estamos de facto a falar de direitos de autor ou direitos conexos, ou direitos sobre a propriedade intelectual, vamos resumir assim, mas em relação ao número 2, de facto não encontramos outra expressão, porque qualquer outra expressão iria no fundo desvirtuar aquilo que é a nossa verdadeira intenção.
Portanto, há uma proposta, não, é natural estou a conferenciar sobre pontos à frente, eu percebi, mas a proposta, portanto, houve uma proposta do Partido Socialista e era para saber se é acolhida ou não.
Eu ouvi, Sra. Coordenadora, apesar de estar aqui, acho que dentro daquilo que tínhamos falado ontem, me parece que a introdução no ponto 1 já resolve os problemas, a nosso ver, porque já condiciona o âmbito dos licenciamentos e não aquela interpretação que poderia ser mais extensiva e que, portanto, estamos em condições de aprovar e viabilizar esta proposta do Partido Socialista.
Muito bem, então vamos votar. Quem vota a favor desta proposta de alteração do Partido Socialista?
Todo o
19. Todo o 19, exatamente. Portanto, foi aprovada por unanimidade. 3B.
No 3B, a linha B do número 3.
Que é os interesses deste número 6.
afim.
É o afim?
Pode-se tirar.
É, sim.
Se tirarmos sim, o afim. Pronto. O afim.
Não sei se no caso. Isto não se prende, por exemplo, se não houver descendentes, o sobrinho em primeiro. Não, já não. É, já não é a linha reta, portanto já não.
Pronto.
Sim. Mais uma vez, aqui é. Quem é que pode. Negociar diretamente, quer dizer, essa questão. É, sim, é, sim, 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 sim.
Se tirarmos o afim.
Pronto, é. Tiramos o afim.
Já não vai.
Sim,
sim.
Muito bem. Então podemos passar. Podemos passar à proposta da alteração do artigo 20.
Pronto.
E é no número 2, há uma proposta da alteração. No número 2,
na linha A e na linha C.
A, na linha C do Partido Socialista e na linha F, se eu não estou, e há novas.
Não, e depois há três novas, sim.
Sim.
Deputada Ana Sofia Betancourt, quer referir alguma coisa em relação a esta proposta?
Sim, Senhora Coordenadora, só para facilitar o processo é que estamos de acordo com as propostas apresentadas.
Olha, se o Partido Socialista acrescentar alguma nota para ficar registada?
Não, é basicamente só quero deixar a nota que o que foi aqui inserido foram dados que estavam na diretiva, que não tinham sido transportes que nos consideramos importantes e que vemos com bons olhos a introdução desta noção de voluntária obrigatória da exclusão dos membros. Muito obrigada.
Muito bem, então vamos em primeiro lugar votar a proposta da alteração do Partido Socialista e depois os outros pontos da PPL. Portanto, quem vota a favor da proposta da alteração, quem vota a favor, portanto foram aprovadas e agora vamos votar não só o ponto 1, como as alíneas B, as restantes, pronto. Quem vota a favor, portanto, também foi aprovado por unanimidade. Isto deve ser do sol, está a correr melhor. 21, não há alterações. E 22, não há qualquer proposta de alteração. Portanto, vamos votar os artigos 21 e 22 da PPL 245 apresentada pelo Governo. Quem vota a favor? Portanto, foram aprovados por unanimidade. Temos agora o artigo 23º, em que há uma proposta de alteração apresentada pelos partidos da maioria.
Senhora Coordenadora, se pudermos adiar este ponto e voltaríamos a ele mais tarde.
Muito bem, então vamos ao 24º, onde também não há nenhuma proposta. Quem vota, vamos votar a PPL, atenção, o artigo 24º da PPL apresentada pelo Governo. Não há qualquer proposta de alteração. Quem vota a favor? Pronto, aprovado por unanimidade. Temos agora o artigo 25º, onde há uma proposta de alteração apresentada pelo Partido Socialista no ponto 1.
Senhora...
Não, é só para fazer uma apresentação muito breve, porque depois também voltaremos a falar nisso. Aqui também a diretiva fala claramente um relatório anual sobre a transparência que nos parece importante transpor neste diploma. E, portanto, está aqui e depois mais tarde também vamos ver. Também introduzimos um artigo para dizer exatamente o que é que esse relatório anual sobre a transparência deve incluir e aqui também foi uma transposição quase direta da diretiva.
Então, portanto, vamos votar a proposta da... Ai, peço desculpa.
Não tem mal ser coordenadora, é só para dizer que acho que ficou implícito há bocado quando tentei falar, é que vimos com gosto esta apresentação e vamos viabilizá-la.
Então, é o que eu digo, é do sol e da sala, isto está a correr bem. Proposta, vamos votar a proposta de alteração apresentada pelo Partido Socialista. Quem vota a favor... Quem vota a favor da proposta está aprovada. E agora podemos votar os restantes pontos já, o 2 e o 3. Quem vota a favor está aprovado por unanimidade. O artigo 26º tem uma alteração.
Podemos votar até ao 3.
Até ao 3. O 4. Tem aqui uma proposta de alteração apresentada pelo PSD-CDS. É uma questão... Sim. Eu acho que é só esta questão que está. É um novo número. O que faz com que... É um novo número. Atenção que é um novo número. Sim, sim.
Sim, é porque é um lapso, constava das versões anteriores e esta aqui por lapso o Governo não a introduziu e, portanto, é por essa a proposta da maioria.
Nós também, embora consideramos que já diz um bocado, isto está subjacente no número 3, mas não, também não temos nada contra esta clarificação, portanto não podemos votar o número 4 e depois votar a totalidade do texto.
Muito bem, então vamos votar este novo, a introdução deste novo artigo e depois serão os outros serão renovados.
Com a introdução
número 4, tem... Ou seja, o passo, sim. Este 4...
Não, isto aqui é feito no número anterior.
Sim.
É, não tem aí anterior. Não.
No número anterior.
Perguntei-me, Sr. Doutor, não tinha aula. Quem vota a favor desta alteração apresentada, aprovada por unanimidade, e agora vamos votar os restantes números do 26º com a alteração da renumeração, certo? Quem vota a favor... Portanto, o 26º foi aprovado, os restantes por unanimidade. No 27º, há aqui uma ligeira alteração proposta pelo Partido Socialista.
E uma nova linha. Senhora Coordenadora, posso... Basicamente, pensamos que é importante que neste dever de informação esteja também a identificação das verbas que estão alocadas ao abrigo do artigo 28, que tem a ver com os fundos social e cultural, e isso importava que isto estivesse devidamente registado. Por outro lado, também nos parece que as entidades de gestão coletiva, obviamente, devem manter atualizadas, mas parece-nos importante que haja uma obrigatoriedade de todos os anos, até porque há dados que são anuais, que têm a ver com o orçamento anual, e, portanto, a expressão vaga, que consideramos um bocado vaga do número 3, que devem manter atualizados sem uma condição de tempo, gostaríamos de introduzir esta condição anual, que tem a ver com os orçamentos anuais.
Deputada Ana Sofia.
Para viabilizar, também entendemos que as propostas do Partido Socialista nos parecem pertinentes.
Bem, então vamos votar esta introdução deste... A linha M e o número 3. Quem vota a favor? Portanto, estas alterações foram aprovadas. E agora vamos votar os restantes linhas do 27º artigo. Quem vota a favor? Quem vota? Está aprovado. No 28º é que temos alterações apresentadas... quer pela maioria, quer pelo Partido Socialista. O PSD e o CDS querem dar alguma explicação, visto que foram as alterações que entraram primeiro.
Ou então, se ainda estiverem a ver, se me der licença, eu posso apresentar as nossas. Há uma alteração, porque eu penso que depois na segunda parte da alteração, a 28ª, até penso que na substância estamos de acordo. Portanto, eu queria só parar um bocadinho nesta alteração que nós pomos de um teto máximo em relação às verbas que podem ser afetadas ao artigo 28º, que é o Fundo Social e Cultural, e queria explicar porquê. Porque é bom não esquecer que as verbas que gerem as entidades de gestão coletiva são direitos de titulares. Portanto, são verbas que pertencem aos titulares desses direitos. E, portanto, o princípio de pegarem parte dessas verbas e alocá-las a um fundo, por lei, Todos nós concordamos sobre esse princípio. Quando esse dinheiro é para reverter ou para a criação ou para o apoio social, mas consideramos que tem que haver um limite, porque apesar de tudo, nós estamos a falar de direitos que são de cada um, não é? Aliás, em várias ocasiões, já noutra questão também pusemos que, excepcionalmente, por exemplo, em caso de investimento, essas verbas podem ser alteradas desde que aprovadas em Assembleia Geral, ou seja, desde que os titulares concordem com esses limites. Estávamos a falar da Comissão de Gestão e até poderemos eventualmente pôr isto também aqui a introduzir, que não pusemos, mas está no artigo seguinte. Exatamente, está no artigo seguinte, é a Comissão de Gestão. E na questão da Comissão de Gestão também podemos pôr os limites para o Fundo Social, mas que têm que ser aprovados, têm que ser propostos pela Direção e Administração, portanto, fundamentadamente, e têm que ser aprovados pela Assembleia. Isto porquê? Porque, obviamente, consideramos que é muito importante nunca perder de vista que isto são direitos individuais de cada um dos titulares. Aproveito também para dizer que há outra questão que, de facto, está na redação do PSD, é que nós voltamos à mesma questão, achamos que estes fundos devem servir para a criação cultural. Ora, nesta identificação que está aqui, parece que é só uma coisa para alimentar o próprio sistema de sistemas de autor, não minimizando a importância de ter informações a esse nível. Mas, de alguma forma, só isto exclui, quer dizer, pode ir colher um bolo muito grande quando a obrigatoriedade seria, quanto muito, dinamizar a atividade cultural. Porquê que dizemos isto? Porque, obviamente, fazer uma conferência tem todo o mérito, não tem os mesmos custos e parece-nos também importante poder incentivar a própria atividade cultural. Há sessões de formação para os seus associados ou cooperadores também estão, mas, portanto, o que está aqui identificado na proposta do PSD, achamos que se engloba nas ações de formação para os seus associados ou cooperadores. O que nos faz falta aqui é haver um... também está a incentivar a criação cultural e artística. Pronto, sim, pronto, mas isso... Sim, pronto, isso... Sim, eu, em relação aos novos talentos, eu acho que há... Já disse uma vez, acho que é muito importante fomentar os novos talentos, mas também é preciso permitir que os novos talentos possam passar a ser velhos talentos e que não fiquem pelo caminho. Portanto, neste momento há tantos incentivos aos novos, no dia em que tivermos um mercado de facto muito, muito dinâmico, eu acho que hoje em dia, quando falamos dos apoios sociais, acho que o problema maior neste momento não está nos novos talentos, está nos velhos talentos que não conseguem viver do seu talento comprovado. Portanto, é só sobre essa minha dúvida. Por fim, quero também explicar, já que estou, a questão do número 3. E isto porquê? Porque o número 3 dizia: os titulares de direitos que não sejam membros da entidade de gestão coletiva podem aceder aos fundos sociais e culturais nos termos e condições aprovados pela Assembleia Geral. E nós aí é que temos alguma dúvida. Achamos com certeza que os titulares de direitos que não sejam membros da entidade podem vir a ter acesso aos fundos culturais, isso é uma opção da própria entidade de gestão coletiva. Agora, em relação aos fundos sociais para os quais não cotizaram, aí já temos alguma dificuldade, mais uma vez porque estamos a falar de verbas que são direitos individuais de cada titular de direitos. E, portanto, até numa forma de incitar as pessoas a se inserirem dentro de uma organização. Tenho mais dúvidas sobre este princípio dos fundos sociais poderem ser atribuídos a quem não é membro de uma entidade de gestão coletiva, ou seja, para o qual não cotizou. Por fim, no número 6, queria fazer uma proposta oral, que é o número 6 da PPL, diz que o disposto no número 1 não se aplica nos 4 anos de existência às entidades de gestão coletiva contados a partir da data do seu registro, ou seja, as obrigatoriedades ao nível social e cultural não se aplicam nos primeiros 4 anos. Eu devo dizer que consideramos isto excessivo e não entendemos porque é que são 4 anos sem cumprir. E fazíamos uma proposta para passar a 2 anos. Nós entendemos...
Eu não tenho essa proposta aqui.
Não, eu estou a dizer, estou a fazer oralmente... que isto foi qualquer coisa que nós na altura não vimos e ao rever, de facto consideramos que 4 anos é muito tempo. Nós entendemos as dificuldades no primeiro ano e até no outro, para é preciso ter tempo de recolher direitos, de recolher as verbas, de se poder organizar. Agora, 4 anos, não vemos propriamente a justificação para isso. Mas, obviamente, estamos disponíveis. Eu fiz uma apresentação global, estamos disponíveis para a votação, a número aluno, a proposta a proposta. Em relação à nossa proposta, e dado que a proposta do PSD-CDS entrou primeiro, caso aceitem, se aceitassem introduzir estas duas variantes, entre 5% e 10% na vossa redação, da nossa parte, também não temos nada contra a redação do resto do número 2. É como preferirem.
Bem, senhora coordenadora, tendo estas propostas de alteração que o Partido Socialista apresenta, a questão do limite máximo, não deixando de perceber aquilo que foi a intenção da intervenção, a maioria entende que a Assembleia Geral, que também sobre isto delibera, deve ter toda a legitimidade, se quiser afetar mais, e são os próprios membros da entidade que o definem, o que nós temos a garantia de impor um limite mínimo do que têm que afetar. O máximo compete aos cooperantes de cada entidade fazerem-no e pode variar de ano para ano, não é? E, portanto, não queremos impor um máximo, porque as entidades podem, em determinado ano, entender que existem circunstâncias que deve ser mais. O que temos que impor, a nosso ver, é um mínimo. E, portanto, dizer que, independentemente de perceber qual é o objetivo, que às vezes tem a ver com do próprio funcionamento da entidade de gestão, mas isso aqui, do ponto de vista legislativo, entendemos que isso deve ser dado a todos os cooperantes para poderem sobre isso deliberar nas suas Assembleias Gerais e de poder fiscalizar as entidades de gestão. Quanto ao número 2, concordamos com a proposta de alteração. Do ponto de vista dos titulares de direitos nela representados e, portanto, a questão dos membros nos parece compreensível. Quanto à questão dos fundos sociais e culturais, em face da intervenção que a senhora deputada agora teve, a minha única dúvida prende-se com a seguinte. Eu penso que a maior parte destes fundos das entidades de gestão se chamam fundos sociais e culturais. Eles são exatamente o mesmo e foi nesse objetivo que a proposta... inicial estava consagrada desta maneira, porque eles chamam-se assim e são os dois com este termo e estão indexados, são um. Depois, as formas como podem aceder é que, se de facto tem a ver com cotização, o normativo de acesso a essa parte é outro, mas isso também será os cooperantes que terão de deliberar, porque o fundo chama-se assim e é por isso que nós não conseguimos ir ao encontro da proposta.
Sim.
Sim, já agora nós tivemos essa discussão também entre nós, longa relativamente ao período, e daquilo que nos parece é que, em face de todos os mecanismos que agora vão estar à disposição, daquilo que é preciso as entidades de gestão poderem adaptar-se e tendo noção das estruturas que têm, um prazo de 2 anos que não temos nada contra, mas achamos que pode ser, do ponto de vista prático, de difícil execução por parte das entidades de gestão para se adaptarem a estes mecanismos. Foi essa a nossa avaliação, do ponto de vista do tempo, e é por isso que existe esta proposta por parte do Governo, que penso terá sido abordada com os vários intervenientes no setor relativamente aos seus processos. E é, desse ponto de vista, aquilo que temos para dizer.
Muito bem. Então vamos... Deputada Inês Medeiros.
Posso, só porque a doutora Clara estava-me aqui a dizer, e com alguma pertinência, que uma das questões também que eu me esqueci de referir quando estou a falar deste ponto 6, é que a noção da cobrança, ela não é eficaz logo no primeiro ano, e também por isso, nas negociações que o Governo procedeu, ou das audições, não é? Negociações das audições, esta foi uma matéria também, de alguma forma, consensualizada com o setor para defender todos os interesses e, portanto, nada obsta a questão. Mas temos esta percepção, não tendo nós falado com as entidades de gestão e sim o Governo.
Senhora Deputada Inês Medeiros.
Pronto, em relação ao teto máximo, nós estamos aqui a tentar ver uma redação, porque tal como eu disse na minha apresentação, não vemos nenhuma dificuldade em introduzir, se havendo um teto máximo previsto na lei de 10%, pôr uma cláusula que diria, e eu agora estou aqui, depois podemos elaborar melhor, a administração ou a direção pode fazer uma proposta de fixação superior a 10%, desde que fundamentada e votada em Assembleia Geral. Isso é que nos parecia importante. Porque, ou seja, a nossa ideia é até 10% a administração, e consideramos que isso é salutar, que a administração possa ter alguma liberdade de manobra para gerir como entender estes fundos. Não, eu sei que tem sempre que ser aprovado, mas pois, mais uma vez. É muito difícil não ter em mente casos concretos. Eu sei. E, portanto, isto também é uma forma de... não devia ser, quer dizer, senhores deputados, vamos lá, não devia ser, a lei não devia ser obrigada a isso, mas parece-me importante. Mas o objetivo também desta proposta de lei, e por isso é que nós acompanhamos a proposta de lei e estamos empenhados nela, é para tornar mais transparente e também dar confiança aos consumidores e aos portugueses em geral em relação às entidades de gestão coletiva. E embora reconhecendo que não devia ser necessário, porque bastaria bastaria no, de alguma forma a votação do orçamento pela Assembleia Geral no início de cada ano, parece-nos, no entanto, que seria interessante obrigar a maior justificação de utilização destes fundos. E por isso é que nós dizemos, quer dizer, enquanto 10% podem ser uma questão de despesas já correntes, já contratualizadas do ano seguinte, para tudo o que seja para o ano vindouro, e se ultrapassar esses compromissos, e aliás nós sabemos perfeitamente que há compromissos que podem transitar de um ano para o outro, parece-nos importante que haja uma responsabilização da direção e da administração, que tem que justificar esse ultrapassar deste limite. Obviamente que entendemos também que pode haver, de facto, até pode haver um acontecimento que implica um maior investimento, mas isso obrigar a que haja uma proposta fundamentada parece-nos importante. E aproveito para fazer outra questão, que era, percebendo a questão do intitulado de fundos sociais e culturais, era propor uma redação assim: os titulares de direitos que não sejam membros, importa relançar isso, é que não sejam membros, quem é que tem acesso, em vez de dizer os fundos, dizer...
Não, tem sempre que ser aos fundos, eles acedem aos fundos, podem ficar no fim disto.
Sempre que não esteja em causa uma atividade social ou de assistência. Eu estava a ver outra possibilidade de redação, podem aceder às ações.
Não é às ações, porque eles acedem aos fundos.
É que depois também se complicamos muito, vejam, é que depois
se nós podemos chamar os fundos,
se começa a divergir depois.
É assim, é só uma questão de tenho sempre algumas dúvidas, quer dizer, de abranger, porque depois estas entidades de gestão coletiva também têm as suas próprias limitações orçamentais, quer dizer, e portanto é muito difícil estarmos a pôr aqui que qualquer ação social, e neste caso até estou a pensar nomeadamente na Casa do Artista, não, mas quer dizer, os estatutos não podem, quer dizer, nós temos que ter uma regra suficientemente flexível.
Eu acho que isto salvaguarda esses interesses. Eu não falo ao microfone, porque acho que... Mas isto é que isto salvaguarda esses interesses. Eu gostava...
Sim, com certeza.
Senhora Coordenadora, dizer o seguinte, relativamente às questões que nós estamos a levantar agora no âmbito da própria gestão das entidades de gestão coletiva e que, a propósito, quando isto foi discutido em plenário, dissemos mesmo que havia esta desconfiança e, portanto, que ela é, e ainda bem que vêm estes normativos para a transparência. O que quer dizer é que nós, ao introduzirmos, nós estamos a introduzir com esta legislação uma série de critérios de transparência, vamos dizer, nunca testados. Eu penso que esse controle e esses receios que hoje estamos a ter e que não podemos mesmo legislar em face desta ou daquela organização que conhecemos melhor ou pior, mas o facto de estarmos a introduzir uma série de critérios de transparência e de obrigação vai levar a que exista maior escrutínio interno das próprias entidades e maior escrutínio externo das entidades, porque nos obrigamos, de facto, a terem uma divulgação. E daí a nossa proposta a acrescentar que tudo isto tem de estar no sítio da internet, porque até hoje não estava, e quando se consultava havia uma opacidade relativamente, ou uma aparente, vamos dizer assim, porque também não quero estar aqui a generalizar, mas que existia uma aparente opacidade nestes processos e que vai deixar de existir. E isso, a meu ver, vai atenuar estas questões das verbas alocadas, porque elas vão ser mais escrutinadas, vai atenuar ou resolver o problema da justificação da aplicação das verbas, porque vai ter maior divulgação e visibilidade, e a transparência é isso mesmo, e portanto os próprios cooperantes, mesmo aqueles que às vezes não vão a uma Assembleia Geral, vão poder acompanhar e fazer exigências de outro género e de outra índole, ter um maior contacto com a sua associação e a associação que os representa. E eu penso que estas dúvidas que nós aqui estamos a ter vão ser resolvidas com estas introduções. E por isso é que nós, partilhando as preocupações, entendemos que as redações que propusemos vêm ajudar a resolver algumas questões que não estavam na proposta do Governo, com vista à obtenção dos mesmos resultados do Partido Socialista, não entrando tanto na esfera individual das próprias associações, pelo menos ainda não tendo testado este mecanismo de maior escrutínio e de maior divulgação e transparência.
Queria só esclarecer que em relação ao nosso número 3, da nossa parte, aqui relativamente a este número 3, já em relação ao número 1, certamente que era no sentido de maior transparência a questão do teto máximo, em relação ao número 3, neste caso até era um bocado para proteger as próprias entidades de gestão coletiva, porque, ou seja, a partir do momento em que a lei diz que qualquer titular de direitos, que mesmo que não esteja inscrito, tem acesso a fundos coletorais e sociais, pronto, com certeza, bem sei, mas quer dizer, mas o princípio é que têm direito. Mesmo, com certeza, está bem, eu entendo isso, e por isso é que também pomos nos termos e condições aprovados pela Assembleia Geral. Aliás, mantemos essa redação, mas seja como for. Pronto, mas entendendo essa questão, pronto. Mas mesmo assim, eu então pedia para que o nosso fosse votado e depois votaremos a voz. Em relação então ao teto máximo, não, suponho que então não aceitam a nossa nova introdução desta redação, que o teto máximo pode ser... Bom, então não vale a pena estar a formular. Não faz-nos perder tempo. Em relação, só para dizer, ao número 6... Por isso é que é porque nós sabemos que o primeiro ano para a recolha de verbas é o primeiro ano, não chega, portanto isso entendemos perfeitamente, por isso é que propomos 2. Já os 4, voltamos a dizer que temos dúvidas da necessidade de 4 anos, sobretudo porque, então nesse sentido quereria dizer que tem que ser integralmente, que as verbas têm que ser integralmente distribuídas. E isso também não está. Que nos primeiros 4 anos as verbas têm que ser integralmente distribuídas, tirando, obviamente, as comissões de gestão. Por exemplo, nós entendemos que nos primeiros anos, até para a melhoria do funcionamento, entendemos perfeitamente que seja necessário ultrapassar os 20% de comissão de gestão. Isso com certeza. Agora, a comissão de gestão é uma coisa. Agora, outra coisa é não suspender essa outra obrigação para o próprio setor e até para o benefício dos próprios titulares. Aí é que já temos mais dúvidas. Não, assim, não se aplica nos primeiros 4 anos. quer dizer, não, durante 4 anos.
Mas,
pronto, mas podemos votar, quer dizer, não.
Sim, senhora deputada Ana Sofia.
Desculpe lá, senhora coordenadora, é que nos parece importante explicitar isto. O facto de dizermos que o número 1, que tem a ver com a afetação dos 5%, do mínimo de 5%, a estes fundos, é óbvio que ele não pode ser utilizado, estas verbas que eles vão arrecadar, não podem ser utilizadas em nada que não esteja conforme a lei. Quer isto dizer que nós, ao tipificarmos para que é que vai cada uma e ao definirmos as percentagens, é evidente que elas vão ser distribuídas. E, portanto, o facto de não afetar só tem a ver mesmo com o facto de poderem não arrecadar as receitas que sejam previstas e a nossa ideia é, de facto, que os autores sejam retribuídos e dar tempo para que isso aconteça.
Estamos em condições de votar, portanto vamos votar a proposta de alteração que entrou em primeiro lugar da maioria.
Podemos então inverter, se a maioria concordar, se podemos inverter. Eu sei então que a maioria fez entrar primeiro, mas...
Vamos votar a proposta da alteração ao artigo 28º, número 1, apresentado pelo Partido Socialista. Quem vota a favor? Quem vota contra? Portanto, foi rejeitado. O ponto número 2 da proposta de alteração do Partido Socialista. Quem... Pronto, votamos o número 1. Número 1 do apresentado pela maioria. Quem vota a favor? Quem se abstém? Portanto, aprovado com uma abstenção. Número 2, apresentado pelo Partido Socialista. Quem vota a favor? Portanto, foi aprovado por unanimidade. O número 3, apresentado pelo, isto seguindo aqui uma ordem, pelo Partido Socialista. Quem vota a favor? Quem vota contra? Portanto, foi rejeitado. O número 4...
Não, 3.
Na 3. Apresentado pela maioria. Quem vota a favor? Portanto, foi aprovado por unanimidade. Agora, vamos votar os restantes da PPL. Que será... Ah, sim, peço desculpa. É uma proposta de alteração que mantém, não é? Pronto, o 6. Quem vota a favor? Ai, do 6. Quem... Do 6. Quem vota a favor da proposta oral de alteração... Para 2 anos.
Não,
tem. Estamos?
Não.
Estão a entender o que é que estamos a votar? Sim, pronto, quem vota a favor, quem vota contra? Pronto, foi rejeitado. É só. Vamos votar então os restantes, portanto, o 4 e o 5 da PPL, apresentada 4, 5, pelo governo.
E depois o 6 da PPL.
E depois... O 6, podemos já votar, porque visto que o 6 foi rejeitado, não há nenhuma proposta. Ah, pronto, então o 4 e o 5. Quem vota a favor? Aprovado por unanimidade. O 6, quem vota a favor? Quem se abstém? Aprovado com uma abstenção. Temos agora aqui uma proposta de alteração... Ou seja, o 28º, há uma introdução apresentada pelo Partido Socialista, que já está apresentado.
Senhora Coordenadora, dizer que a maioria tem toda a disponibilidade para aprovar, no entanto faz uma proposta de alteração à epígrafe, que é, em vez de ser Comissão de Gestão, ser Custo de Funcionamento.
A maioria está a solicitar a alteração de epígrafe do artigo, não é verdade?
Mas isto não estava nas definições também. Comissão de Gestão.
Sim, mas se alterarmos aqui para custo de funcionamento, já resolve.
Está.
No número 2, onde está a Comissão de Gestão, também está, porque já está em cima, fica igual ao número 1. Mas está nas definições, sim.
Um montante devido a uma entidade de gestão.
É por estar nas definições da própria PPL.
Então, mantemos tudo como está.
Então, vamos votar esta proposta de alteração. Quem vota a favor? Pronto. Aprovada por unanimidade. Temos o 29º, não há alteração. O 29º não há qualquer proposta de alteração. No 30º é que há.
Mas no 29º temos que votar.
Temos que votar? Atenção, vamos votar o artigo 29º da PPL, que não tem nenhuma proposta de alteração. Quem vota a favor? Portanto, aprovado por unanimidade. Agora, no 30º, que é contrato de gestão e representação, há uma proposta no ponto 3, apresentada pelo Partido Socialista. Não sei se quer referir alguma, acrescentar, para além da leitura.
Não, é só uma questão, isto também vem, foi um... Foi-nos, estava na proposta conjunta, se alentaram-nos só este pequeno, a questão de introduzir aqui a noção de limites, porque há de facto condições que estão impostas pela lei, mas há também uma questão de limites, os dois termos estão previstos nestes números e portanto são coisas diferentes. Isto foi uma, estava na proposta conjunta que nos foi apresentada aqui em comissão e nós achámos que no sentido de clarificar em caso de litígio seria importante pôr aqui esta nota, mas é mais uma questão de tornar clara a leitura e de saber exatamente onde sim, está aqui o contrato de gestão em revisão deve estabelecer expressamente as condições de oposição à renovação, sendo proibida a previsão da obrigação de gestão de todas as modalidades de exploração de obras e prestações protegidas. Portanto, essa questão foi uma questão que nos foi que nos deram a conhecer. Nós consideramos que poderia ser útil introduzir esta noção de limites.
Isto clarificando, de facto, a precisão do nosso ver, e portanto vem no seguimento daquilo que era a proposta originária, não acrescenta nada. Mas essa precisão parece-nos de todo, não faz mal, e portanto aprovaremos a proposta do Partido Socialista.
Muito bem, então vamos votar a proposta de alteração ao artigo 3º. Quem vota a favor? Aprovado por unanimidade. Vamos votar as restantes alíneas, portanto, 1, 2, 4, do artigo 30º, quem vota a favor? Portanto, 1, 2, 4. Portanto, aprovados por unanimidade. Agora, portanto, temos o 31º, o 32º tem uma alteração. 31º, quem vota a favor, não tem nenhuma proposta de alteração, também foi aprovado por unanimidade. O 32º tem aqui uma proposta de alteração, também é de redação, apresentada pela maioria. Não sei se é uma questão de redação.
Não só,
mas...
O Governo introduz uma medida que tem a ver com a prescrição da existência dos direitos, de poder reclamar, não é da existência, de reclamar esses direitos junto das sociedades de gestão. Nas questões que nos foram levantadas no decurso das audições, algumas questões tinham a ver com o que é que acontecia a este montante, para onde é que este montante ia. Entendeu a maioria? Na proposta que faz, que ele deverá ir para o Fundo Social e Cultural previsto no artigo 28 e que nos parece fazer sentido. Sentido porque vai reintroduzir outra vez na cadeia de valor.
Já tínhamos falado sobre isso. De votar a proposta.
Pela nossa parte, nós concordamos com a proposta da maioria, não temos dúvidas. Em contrapartida, provavelmente iremos, vamos ainda ponderar a avocar o artigo que votámos da última sessão sobre os nossos prazos de prescrição, porque depois não tem exatamente a ver com a mesma matéria, portanto, queria só deixar esta nota, mas com certeza poderemos votar a proposta da alteração da maioria. E achamos que faz sentido esta limitação.
Muito bem. Quem vota a favor desta proposta de alteração? Quem vota a favor, portanto, foi aprovada por unanimidade. Vamos votar, então.
5 da PPL fica prejudicado, portanto.
1, 2, com as respectivas alíneas, 3 e 4. Quem vota a favor da PPL, portanto, foi aprovado por unanimidade. Agora temos o 33... Se calhar o 34. O 35 já tem alterações. 33 e 34 da PPL. Quem vota a favor? Portanto, foi aprovados por unanimidade. Se não nos despistamos. E o 34. Também aprovado por unanimidade. Muito bem. Agora temos o 35, que tem a ver com os balcões. Que há aqui várias propostas, portanto, no número 1, no 2, 3, e a apresentação de um novo número. Muito bem, senhora deputada Inês de Medeiros.
Senhores deputados, em relação nesta questão dos balcões de licenciamento, nós fazemos a interpretação que a forma como está redigido levanta dúvidas sobre a obrigatoriedade ou não destes balcões de licenciamento. Do nosso ponto de vista, achamos que esta questão dos balcões de licenciamento são importantes e, portanto, que a lei deve ser clara na obrigatoriedade da criação destes balcões de licenciamento. Ou são as entidades, juntamente com as entidades de utilizadores, que se põem de acordo sobre a forma como eles funcionam, ou então compete à IGAC a determinar. Mas a obrigatoriedade é clara. Por outro lado, levantou-se outra questão, que é onde é que vão estar esses balcões? Quem são esses balcões? Quem representam esses balcões? Sabendo nós que há uma questão de desmaterialização, esses balcões, no fundo, são via internet, o que não impede que haja outros também, o que significa que é também da obrigatoriedade das entidades de gestão coletivas fornecerem esses balcões, o famoso balcão de licenciamento. E isso, portanto... O facto de negociarem não pode significar não virem a disponibilizar. Por isso é que achámos que era, simplificava a redação e não deixava margem para dizer as entidades estão disponibilizas, compete-lhes a elas ter no seu sítio internet o balcão de licenciamento e compete-lhes a elas fazer tudo para que haja uma boa negociação. Se não conseguirem fazer negociação, bom, então haverá os mecanismos que são criados pela própria lei para essa questão. Daí, o termos retirado, achamos que a negociação está na forma como lá chegamos, mas que achamos que a lei primeiro deve impor, é que a seguir diz que a negociação é obrigatória, não é? E sobretudo para não haver dúvidas que os balcões de licenciamento estão nas plataformas das entidades, ou nas plataformas, ou nos escritórios, ou fisicamente, ou como quiserem, mas que lhes cabe a ela... que lhes cabe a elas ter os balcões de licenciamento. Em relação ao número 2, queríamos também, é uma questão de redação, só para clarificar. Nós estamos a falar de balcões de licenciamento conjuntos. Portanto, importa lembrar que quando está assim, emitidos em representação de todos os titulares, é a representação dos respectivos titulares. Portanto, é preciso terem a atenção, porque justamente estamos em balcões de licenciamento, é clarificar que tem a ver com os respectivos titulares. Depois, há outra questão na linha G, e isso parece-nos muito importante, que também pensamos que é um erro de redação, a autonomia da sua organização e funcionamento relativa ao das entidades de gestão coletiva. E aí é que nós tivemos uma dúvida, é a autonomia de quem? É a autonomia do próprio balcão, mas se são as entidades que têm que disponibilizar o balcão, o que é que isso quer dizer? Depois, darmos a ver, conseguimos seguir qual é que tinha sido o passo da negociação, aliás, na proposta conjunta, e percebemos que a intenção era o contrário. É o facto de ter Balkan licenciamento não interfere com a autonomia e organização da própria entidade de gestão. Isso foi isso que nós entendemos, porque senão temos aqui uma noção. Se as entidades de gestão não interferem no balcão de licenciamento, quem é que gera o balcão de licenciamento? Nós pensamos que aqui há um erro de redação, que diz exatamente o contrário do que devia dizer. Quer dizer, não é porque uma entidade de gestão tem um balcão de licenciamento onde estão as outras entidades que estão representadas que se interfere com a sua própria autonomia. Agora, o balcão de licenciamento, se elas não interferem com a gestão do balcão de licenciamento, então quem é que se ocupa disto? O que nós conseguimos perceber pelas negociações feitas para chegar a este texto pelo próprio Governo, o que nos disseram, era que a questão era exatamente o contrário. Era salvaguardar a autonomia das entidades de gestão face ao balcão de licenciamento, onde podem estar outras entidades de gestão, onde têm que estar, porque é um balcão único, não é? E, portanto, estão lá várias entidades de gestão. Por fim... só para terminar a nossa última proposta. É totalmente diferente, mas é que nós não percebemos. Se for no outro sentido, nós estamos de acordo que é totalmente diferente. Agora, se for no outro sentido, resta saber quem é que se ocupa da organização e da gestão do balcão de licenciamento. É o IGAC? Não, mas eu peço sim.
É as organizações de um e de outro serem autónomas e independentes.
Exatamente.
Não quer dizer que as entidades não tenham um papel nos balcões.
Mas só vem.
É a sua organização e o seu funcionamento.
Eu sei, por isso mesmo. Por isso mesmo. Ou seja, a Passo Música. Vamos, pronto, já que foi citado, mas pronto. A Passo Música engloba várias entidades de gestão coletiva. Pronto, tem um balcão, não é? Agora, o funcionamento desse balcão não interfere com a gestão de cada uma das entidades que ele representa. Mas isso foi o que nós pusemos. A autonomia da organização e funcionamento das entidades de gestão coletiva.
Não.
Não é.
Eu vou ler a frase toda, que é para se
entender.
Sim.
Vou tentar ler a frase toda para nos entendermos. É, ponto 3. Os balcões de licenciamento conjunto devem salvaguardar a autonomia da sua organização e funcionamento relativamente aos das entidades de gestão coletiva.
Sim.
Pronto.
Não tem lugar à autonomia no funcionamento.
No funcionamento.
Tem que funcionar também na relação.
A autonomia aqui é uma relação entre duas
pessoas. Para nós é claro esta diferença.
Não é a mesma coisa.
O objetivo é o mesmo.
Sim, mas é
a nossa. Eu já agora, já que estamos neste ponto, eu vou só já dizer para trás relativamente à proposta de alteração. Proposta para o número 1 e o número 2, somos favoráveis. Neste 3, como é.
Mas eu só não expliquei o último número.
Já vamos lá, o que eu já estou a aproveitar
Está bem,
neste, exatamente pela discussão que acabámos de ter e pelo que eu acabei de ler, pronto. Entendemos que não faz
sim,
sentido.
Pronto. Portanto, o 1 e 2, 3. Por fim, o novo número é só. Nós temos aqui várias etapas. Portanto, temos, na falta de acordo entre as entidades, recorre-se à IGAC para servir de mediador. E do nosso ponto de vista, faltava a etapa seguinte, é que, subsistindo a ausência de acordo, então é a IGAC que propõe o modelo. Porquê? Mais uma vez, para insistir na obrigatoriedade do balcão de licenciamento.
Claro. Senhora Deputada Ana Sofia.
Nós aí, pronto, temos uma divergência relativamente àquilo que é o papel do Estado e, nesse sentido, entendemos que, sendo obrigação exclusiva dos privados esta criação, também lhes competirá ele encontrar a solução. Obviamente que depois poderá envolver em fase de conversas e de tentar levar a bom porto a organização, o membro com a tutela desta área. Agora, o que não temos é que o Estado não tem que interferir diretamente com essa questão.
Eu quero só... Sim, eu só quero relembrar. Eu, aliás, tudo está feito... Não, mas quer dizer... é o Estado que define que o balcão de licenciamento é obrigatório. Claro. Pronto. Portanto, a certa altura tem que haver um limite para as negociações não se eternizarem sem que seja criado. E, portanto, a única forma, do nosso ponto de vista, para que esse limite seja definido, é que, no final de tudo, quer dizer, se eles não se entenderem mesmo, então o Estado surge. Mas só em último recurso, nós estamos de acordo. O princípio é esse, é só em último recurso. Mas, quer dizer, se não há, se da parte dos envolvidos, nós sabemos que isto vão ser negociações difíceis, que muitas vezes são interesses contraditórios. E, portanto, a melhor maneira de nada mudar, ou seja, o que nós não queremos é que esta lei seja como o leopardo do Visconde e de Lampedusa. É preciso que tudo mude para que tudo fique na mesma. Portanto, nós queremos que tudo mude para que mude mesmo e que não fique na mesma. E só nesse sentido é que consideramos que, da mesma forma que é evidente que o IGAC já está aqui, é o IGAC que autoriza, embora seja privado, que autoriza a atividade, portanto o Estado não está ausente e ainda bem, está no seu papel de regulador e de com certeza. Mas, quer dizer, se não há um limite, uma data limite, um deadline, uma obrigatoriedade absoluta, como é que nós podemos ter a força para obrigar a chegar a um consenso? É só nesse sentido, porque ao Estado compete é dizer assim: são obrigatórios os balcões de licenciamento. Se não pomos limite, se não insistimos nessa obrigatoriedade, e se nós sabemos que nem todos são favoráveis ao balcão de licenciamento, então as conversações podem perdurar para sempre. A questão desse limite, se for pôr um limite temporal, se for circunstâncias, tudo isso estamos disponíveis. Mas, quer dizer, parece-nos inevitável para a eficácia do próprio diploma dizer: meus senhores, entendam-se se não querem que o Estado se entenda no vosso lugar.
Senhora Deputada, Ana Sofia.
É engraçado, porque aqui é mesmo uma questão de diferença, eu não lhe chamaria de ideológica, mas é um bocado, que é da intervenção do Estado. E nós entendemos mesmo que não nos podemos intervir mais do que aquele que é o papel que estava na proposta. No entanto, eu gostaria de dizer que tenho muita confiança de que este balcão único vai de facto existir e, portanto, revelo mais confiança na sua aplicação, porque é dos próprios interessados que isso virá, essa noção. Compreendo que não serão fáceis as negociações, mas tenho a certeza que para todas as entidades este balcão único será fundamental e, portanto, elas vão de facto chegar a um acordo e, portanto, tenho mais confiança do que, o que é estranho, do que a deputada Inês de Medeiros nesta matéria. Tenho confiança de que isto vá existir.
Muito bem, vamos então votar.
deputada, o que eu proponho é que a gente vote já à linha G da PPL e sim, depois podemos votar todo, da PPL e depois os outros podemos mas votar em conjunto. Na linha G.
Muito bem. Então é a linha F. Quem vota?
Não, G, G, G.
A G já votamos.
Não, da PPL.
Desculpem, peguem só um bocadinho.
Vamos votar, mas antes de chegarmos à linha G, vamos votar o 3.
Pronto,
nós podemos fazer assim, até à linha G. Portanto, certo? A, B, C, D, E, F. Muito certo? Quem vota a favor? Pronto, aprovado por unanimidade. Senão não nos entendemos, andamos para a frente e para trás. A linha G do ponto 3. Quem vota a favor? Quem vota contra? Portanto, aprovado com um voto contra.
4.
Ponto 4.
Não,
4
votos.
Não,
4
já
mantém-se. O 4 mantém-se. O 4 e o 5 mantém-se. Ponto 4 e 5. Quem vota a favor? Portanto, aprovados os dois pontos e fica suspenso este novo número. Senão não nos entendemos. O 36 tem uma alteração apresentada pelo Partido Socialista no ponto 3. Certo?
É só uma explicação rápida, é só esta questão que também nos fizeram notar, o que é isto do valor real? Nós estamos a falar de obras e de bens que mudam muito o seu valor e, portanto, importa é relembrar que, por exemplo, o valor inicial não é o valor real, ao remetermos para o valor económico, estamos, no fundo, a dar um circunstancialismo de tempo na valorização das obras. É evidente que há um autor que pode valer muito numa altura e baixar muito, ou vice-versa, quer dizer, consoante a progressão da sua própria carreira. E, portanto, é só esta pequena alteração de passarmos de valor real, a noção de realidade é um bocado duvidosa, para o valor económico, para ficar preso temporalmente àquilo que é, podemos dizer, a sua cotação de mercado naquilo que obviamente que não são as tarifas gerais e licenças gerais e essas questões.
Muito bem, vamos votar então esta proposta de alteração apresentada pelo Partido Socialista. Quem vota a favor? Portanto, foi aprovada por unanimidade. Vamos votar o número 1 e o número 2, portanto o 36º. Quem vota a favor? Portanto, também foram aprovados por unanimidade. O 37º tem aqui uma proposta também de alteração no ponto 1, no 13, e tem dois novos números.
Ainda tem mais um.
Ainda tem mais um novo número no final, certo? Portanto, temos aqui várias questões. Portanto, no ponto 1.
No número 1 do prazo 37º, a questão dos dois anos é só porque para permitir alguma estabilização do mercado. Ou seja, estas negociações são complicadas, estas são demoradas. Uma das maiores críticas que nos foi feita por parte das associações de utilizadores, nomeadamente da Aresp e da HP, foi a instabilidade do mercado e a proliferação de atores e de intervenientes nesta questão. E, portanto, a questão do prazo mínimo de dois anos entre negociação e nova negociação é só uma questão para estas negociações terem um mínimo de validade e o mercado funcionar com o mínimo de estabilidade. E, portanto, era a questão deste prazo de dois mínimos. Por outro lado, é só também uma clarificação de tudo o que tem que ser negociado. Os tarifários são utilizados entre as entidades em condições de proceder à efetiva gestão, cobrança e distribuição. Isto porquê? Isto também se prende com um artigo que nós vamos certamente advogar para plenário de comissão, que tem a ver com o número de membros que acompanham cada uma das entidades de gestão, e importa verificar que estes tarifários gerais, estas licenças gerais, importa relembrar que só as entidades que têm condições de o fazer é que o devem poder fazer. Há uma limitação, de facto, para poderem participar nestas negociações. E, Srs. Deputados, aproveito para anunciar já que, obviamente, ao contrário do que foi dito ontem, a questão dos 10 membros que já estava na lei já foi utilizada para um caso de burla, concretamente até o caso da ICUP, que ainda está, penso eu, em tribunal, do qual, aliás, fazia parte um responsável da Polícia Judiciária de Braga. Essa associação foi legalizada nos termos dos 10 membros pelo IGAC, e durante um ano andou a coletar direitos de outros que não eram os seus membros, aliás, porque não havia a verificação necessária, e a IGAC não conseguia, durante esse ano, não conseguia fazer qualquer tipo de fiscalização, porque nos termos legais da sua formação eles estavam em regras, e foi preciso várias denúncias feitas, e o processo ainda está a correr em tribunal, e eu tenho comigo inclusivamente o parecer do IGAC, que também serviu de testemunha no processo, para dizer: cuidado, são burlões, não representam ninguém e estão a coletar direitos, sobretudo direitos de licença geral. Portanto, isto não é um caso, se queremos sobrecarregar os tribunais, é uma questão. Isto não é um caso menor, é quem vai poder negociar e cobrar estas licenças gerais e com tudo o que implica a noção de licença geral, estes tarifários gerais que são para todos. Mas eu farei chegar aos deputados na discussão em comissão toda esta documentação para poderem verificar. O disposto no número anterior, prescrito jogando na fixação, não prejudica a pessoa. É verdade. A questão aqui é quem a negociação é ou não é obrigatória. Eu agora já percebi. Nós, a diferenciação que nós fazemos é verdade que as entidades podem continuar a aplicar uma tarifa, mas sempre que não haja possibilidade de negociação. No fundo é isso que nós queremos trazer, que se torne claro com a nossa proposta de alteração. Só no caso de não existirem entidades representativas de utilizadores, ou sempre que estas se excluam da negociação, é que a entidade de gestão coletiva pode decidir de tarifas sozinho. Aqui também é para incitar a que haja de facto negociação entre todos os parceiros para a fixação de tarifas gerais. E sobretudo, importa que caso a entidade de gestão coletiva fixe tarifas unilateralmente, então tem que haver transparência sobre essas tarifas têm que estar no IGAC e têm que se explicar e fundamentar os critérios e os métodos de formação e fundamento da impossibilidade da negociação. Aqui também são números para valorizar a negociação e para tornar mais transparente. E penso que nas alterações...
Está aqui um novo número
de final. Isto então leva-nos à outra questão. Não, mas eu não está no outro. Eu vou deixar este para o final porque este já abre outra questão.
Senhora Coordenadora, há aqui uma questão que eu gostava de... e que temos que ver, porque ou nós, ou nos passou, ou nas nossas discussões em conjunto, na maioria, sobre este ponto tínhamos apresentado uma proposta de alteração que não consta nos quadros, e se for possível, já que adiámos um ponto, adiar este também até que consigamos perceber... Sim, é o terceiro ponto que adiamos.
Aproveito só para apresentar o outro, o novo número que nós fazemos, porque isso no fundo estava a deixar à parte, porque eu queria só deixar muito clara qual é que é a nossa posição. A nossa posição é fazer uma clara diferença entre o que é o conflito e o que é a fixação dos tarifários. E deixar tudo o que seja negociação e fixação de tarifários, é aí sim para uma comissão de peritos. Para quê? Para que possam ser especialistas indicados, aliás, pelas próprias entidades em negociação e que estejam, de facto, dentro do assunto a fixar tarifas e não um juiz que, coitado, não tem forçosamente conhecimentos necessários. E nós, há vários exemplos que nem sempre correm bem, fixação de tarifas por juiz e por tribunal. Em contrapartida, parece-nos que todos os conflitos resultantes da negociação, aí sim deve ser uma comissão arbitral. E portanto queríamos fazer muito claramente esta distinção entre o que é a comissão de peritos, para que, aliás, há outra proposta que nós vamos fazer entrar a do 42, que nós vamos, aliás, alterar a própria redação, porque a do 42 na comissão de peritos começa dizendo assim: os conflitos resultantes das relações entre as entidades de gestão coletiva. E aqui não é os conflitos, é o que é que nós temos aqui? Na falta de acordo, sim, está bem. Sim. Não, eu estou a dizer é, no 42 há a própria comissão de peritos. Nós vamos retirar da comissão de peritos tudo o que é a noção de conflito. A comissão de peritos serve para a fixação de tarifas. A comissão de peritos serve para a fixação de tarifas exclusivamente e até como um instrumento de apoio para chegar a um consenso. O conflito, ou seja, quando já entra noutra esfera, aí sim ser uma comissão arbitral. E, portanto, é só isto, vai perspassar as várias alterações, portanto, já fica.
É só porque eu, entretanto, descobri onde é que está a proposta de alteração que nós introduzimos, e isto está exatamente no número 42, que a senhora deputada, isto a propósito daquilo que é a arbitragem voluntária. Isto, sim, mas eu é que não estava a descobrir onde é que estava a nossa proposta. Isto porquê? Porque do número 37 que eu pedi agora, 37, não é? É onde estamos, que pedi agora para adiar, este articulado de fixação de tarifários gerais por negociação, aliás, como as próprias entidades nos vieram dizer, ele foi, de alguma forma, consensualizado entre os vários intervenientes do Governo que, nesta matéria, têm tutela. Aliás, vieram várias notas públicas sobre isso, entre as várias interpretações, nem sempre coincidentes, das várias tutelas relativamente a isto, e entendemos que, em face do consenso obtido com as entidades representativas do setor, o Governo, e não nos parecendo que as alterações a introduzir, embora clarifiquem muito e tentem aprofundar, não nos parecendo que este articulado, conforme está na proposta, não seja possível de executar, e ela vai de encontro àquele que foi um objeto amplo de negociações intergovernamentais e com os vários interesses em presença, tendo chegado a um consenso no articulado, não nos parece que se possa aprovar as alterações que o Partido Socialista acabou de apresentar. Senhora Coordenadora, como não esteve, só para dizer que, entretanto, eu descobri a proposta que nós tínhamos apresentado com base nestas questões, que está no número 42, no artigo 42, e esta proposta que o Partido Socialista agora nos apresenta, independentemente daquilo que foi referido na audição que tivemos entre representantes no setor, o que é facto é que este número 37, e voltamos atrás porque já não é preciso adiá-lo, este artigo 37 foi amplamente discutido no Governo, foi amplamente consensualizado com todos os intervenientes do setor, quer do ponto de vista do Governo, quer das entidades representativas, quer dos operadores no território, e entendemos que não devemos, nesta fase, acolher as alterações que o Partido Socialista propõe.
Dá-me licença? Posso? Eu devo dizer, eu entendo as justificações dadas em relação ao novo número, à nossa nova proposta final do 37, o novo número. Relativamente a esta interpretação que nós temos de divisão entre Comissão de Peritos e Arbitragens. Em relação às anteriores, confesso que não entendo, até tanto mais que eu posso verificar, mas acho que grande parte disto até estava na proposta conjunta que nos foi apresentada e que nos foi aqui dita. E, portanto, que tirando uma entidade de gestão coletiva, representa a totalidade delas, em conjunto entre os utilizadores e as entidades de gestão coletiva de direitos de autor e conexos. E até direitos dos produtores. Portanto, eu entendo que haja outra leitura sobre esta divisão entre Comissão de Peritos e Arbitragem, e isto é o nosso novo número. Aliás, em relação à proposta de alteração do número 42 relativamente à Comissão de Peritos, concordamos, aliás, elas são idênticas na sua formulação, portanto, a questão. Agora, em relação a precaver o caso em que as entidades de gestão coletiva não negociam, exigir a transparência de quando elas não negociam a publicitação das tarifas e a justificação da não negociação, eu não vejo de que forma é que isto vai contra a negociação com as entidades de gestão coletiva. Eu peço, não consigo entender. Porque o que nós estamos a falar, os primeiros, é, ou nós consideramos que de facto as tarifas gerais são objeto de uma negociação conjunta. Quem se exclui dessa negociação conjunta, o mínimo que tem que fazer é justificar porque se exclui da negociação conjunta. E porquê é que, sobre que base, é que estabelece as suas tabelas tarifárias? Portanto, eu penso que isto é o espírito de toda a proposta de lei. E, portanto, as nossas propostas vão no sentido, pensamos nós, da proposta de lei. Portanto, a nossa questão aqui é muito simples, é porque, entendendo as dúvidas em relação ao novo número, confesso que não entendo as dúvidas da transparência, da publicação no IGAC e da justificação da não negociação. Pronto, é mais um para tocar em plenário.
É
mais um para ficar ao plenário. Bom, então vamos votar.
Então vamos votar.
Concordando com a proposta de alteração feita pelo PSD e CDS, pela maioria, nós acrescentamos na nossa só apenas em relação a este. Mais uma vez, nós estamos a falar de tarifários gerais e, portanto, quando estamos com normas que se mantêm provisoriamente, que já foram negociadas, importa ser claro que quem as mantém desvincula-se, no fundo, da questão geral e não pode decidir por outros tarifas que já foram pré-estabelecidas.
As tarifas são acordadas entre aqueles que estão implicados na negociação.
Claro que isto é para chamar à negociação, portanto, o objetivo é que vem.
E nós permitimos também que os outros participem nessa.
Vamos votar.
Votação, atenção, foi aprovada por unanimidade a alteração à linha A do ponto 2 do Partido Socialista, certo? Portanto, há outra prejudicada. Os restantes, vamos votar os restantes alíneas da PPL do artigo 40. Quem vota a favor? Portanto, foi aprovado por unanimidade. Podemos? O 41 não tem nenhuma proposta de alteração. Quem vota a favor? Portanto, está aprovado por unanimidade. Agora, reuniões. Eu para a semana não estou. Convinhamos a acabarmos isto esta semana. Amanhã. Amanhã eu tenho só uma reunião às 11h30 das delegações com a senhora presidente.
Amanhã.
Ao meio-dia pode ser?
Eu tenho, eu ao meio-dia de todos.
Mas eu às 11h30 tenho uma, que me corta amanhã, que é uma amassada, que é das delegações. Tenho que lá ir um bocadinho, tenho que lá ir um pouco com a senhora presidente, que é das delegações, por causa do orçamento e não só.
Amanhã.
Aos grupos parlamentares de manhã.
Às duas.
Eu eu acho que na perspectiva do final do plenário parece-nos melhor, ou então.
É que amanhã vai acabar as. Não,
isso é hoje.
Desculpa. Amanhã é quinta. Amanhã. Foi. Está bem?
Amanhã no fim do plenário é a única altura.
É.
Mas
é
assim, temos que fechar esta manhã.
E eu proporia uma metodologia, se concordarem, para nós nessa amanhã no pós-plenário, é tudo o que não tem propostas de alteração limpávamos de imediato e depois ficaríamos só com as propostas de alteração para poder discutir, e eu penso que amanhã se terminará.
Senhora deputada, não há muitas, há aqui já, só há no 42 e pouco mais, e depois no final há aqui um capítulo 5 que é disposições complementares e transitórias, que poderão, eventualmente, se calhar até não terão. Pois. Fica marcado para o final do plenário.
E com esta metodologia eu penso que nós não vamos. Nós temos três pontos que adiámos, mas hoje são duas ou três propostas de alteração.